Sejam bem-vindos ao episódio 167 deste podcast. Estamos cá para mais uma semana, mais uma aventura e mais um monólogo. E lá está, mais uma ocasião em que eu venho aqui e falo de temas que eu acho que sejam interessantes de trazer à baila e lá está, dar a minha opinião sobre os mesmos, talvez dar um conselho ao outro, fazer uma sugestão e, no fundo, se for possível e se algum ouvinte ou parte da audiência achar que o que eu estou a dizer faz sentido, não sei se depois pode acontecer ou não, mas pode implementar no seu cotidiano ou levar em conta, e depois há malta que pode discordar e está tudo bem, não é? Porque no fundo era uma chatice se todos nós gostássemos de laranja. E pronto, cá estamos para mais uma semana. Agora, aqui, não é? Sem querer parecer que não tenho educação, como é que estamos? Estamos bem? Estamos de saúde? Estamos de secundário? De faculdade? De frequências? De trabalho? Deadlines? Reformas a ver a Júlia Pinheiro às 3 da tarde? Boa. Ótimo. O que é que eu trago hoje para vocês? É um ponto que eu acho interessante falar, que é reconhecer o potencial nos nossos trabalhos, projetos, não é? Isso depois vocês aplicam para o que for o vosso caso, não é? Porque a ideia é sempre esta. Eu venho aqui falar da minha experiência pessoal, trago aqui coisas que eu já fiz, posso querer fazer, ou estou a trabalhar nelas de momento, ou então só ideias que eu gosto de vir aqui falar, e depois vocês, se concordarem com aquilo que eu estou a dizer, tentam aplicar ao máximo na vossa vida, no vosso cenário, na vossa situação, tendo em conta que pode haver um ou outro episódio em que o tema principal do episódio seja algo um bocadinho mais restrito, não é? Como foi o caso do último episódio, que foi um episódio que eu gostei muito de gravar, porque acho que é um tema muito interessante, que é mais enquanto freelancer, não é? Definirmos o nosso valor de mercado e percebermos em que momento é que está basicamente a nossa carreira, não é? Nossa carreira, que no fundo, para a malta que está a começar, é relativamente curta, não é? E daí é que pode surgir os primeiros problemas de saber definir de uma forma coerente o valor que vamos pedir pelo nosso trabalho, não é? Porque há malta que se atira de cabeça e é mais, e depois não corresponde, malta que pede demasiado pouco para ter demasiados clientes, e depois aquilo, não é? Tem um porradão de clientes, mas se calhar tem 15 clientes, mas se aumentasse o preço, se calhar tinha menos clientes, mas malta que, lá está, poderia ter mais potencial para depois fazer coisas na internet, rentabilizar mais o trabalho, comprar novos instrumentos ou materiais para o estúdio ou para o que quer que fosse que essa pessoa fizesse. Mas pronto, deixar aqui este aviso para quem for novo, é isso. Ou seja, no fundo a ideia é vocês aplicarem depois à vossa situação, tendo em conta que um ou outro episódio pode ser mais complicado, mas no fundo é sempre bom tentarem fazer esse exercício. Dito isto, como disse, acho que já referi, o que eu trago hoje de tema principal é reconhecer valor nos nossos projetos, não é? Reconhecer o potencial nos nossos projetos, porque isso é algo muito importante. Porque no meu caso, para quem sabe e para quem não sabe, deixo aqui outra vez, estive a trabalhar durante um ano e 9 meses, mais coisa menos coisa, não consigo ser totalmente preciso, mas foi algo desse género, o espaço temporal em que estive a trabalhar a minha série. A uma destas acabou na semana passada, na última quinta-feira, com o episódio do Léo. É um conteúdo que tem 4 episódios por temporada, com 4 convidados diferentes, passando por 3 segmentos que têm como objetivo serem dinâmicos e cómicos de forma a envolver a audiência no conteúdo. Com o conteúdo, neste caso. E eu, não é? Não querendo estar aqui a mentir, porque aqui a ideia também é eu ser não é? Sincero e direto, para não esconder as coisas às pessoas e daí tentar passar uma ideia geral daquilo que eu gostava de sugerir e dos conselhos que eu gostava de dar no final. Eu achei durante um ano que este iria ser o projeto que me ia dar talvez mais atenção, mais reconhecimento comparativamente a outros que eu estava a lançar e já tinha lançado. Neste caso, eu só tinha feito assim, tinha uma podcast, que era uma coisa, não é? Grava em casa, é algo que, lá está, não tem uma produção por aí além. Isto é literalmente, eu gravo, tenho o meu computador, gravo no meu microfone, depois se for preciso eu faço ali uma edição, de cortar algumas partes, mexer no som, Tá bom, vamos embora. É para ser lançado todas as quartas, todas as quintas, todas as terças-feiras. Depois acabei por fazer 8 episódios como produtores, que foi algo que eu gostei muito e é definitivamente algo que vai voltar no futuro, num futuro próximo. Ainda não posso dizer quando, porque nem tenho data para isso ainda, mas é algo que vai voltar. Não no mesmo registro, mas vai voltar para 2024. E pronto, tinha feito essas duas coisas e a minha série foi algo que eu nunca quis, nunca quis falar muito, quis deixar assim mais... não foi, né, com aquela ideia de ser um super segredo, mas ser algo que ia sair assim, sem as pessoas estarem muito à espera, e sem saberem muito bem o que era, e tentar capitalizar sobre isso, não é? Com os convidados que eu trouxe e tudo mais. Mas agora que a série terminou e agora já posso falar sobre isso de uma forma mais tranquila, porque houve vários momentos chatos ao longo da pós-produção e mesmo no lançamento de cada episódio, que eu me fui-me apercebendo de algumas coisas. Pronto, ou seja, ainda hoje me colocaram esta pergunta. Um colega meu colocou-me esta questão no final de uma aula. Que foi? Como é que está a série? Como é que está o projeto? Está a ter bons números? Estás a gostar? Ao que eu lhe respondi. Pá, está a ter alguns números, mas... podia ser melhor. Ele pergunta-me, mas estás a gostar? E eu respondi-lhe, não. Não estou a gostar. Não estou a gostar porque... há aqui uma situação que é... Eu não gostei desta primeira temporada por muita coisa. Não gostei porque eu não correspondi às expectativas que eu tinha na forma de promover em condições o projeto. Não o fiz, falhei nessa vertente. Tivemos muitas questões relativamente a áudio, principalmente no episódio do Shylan, que foi uma chatice porque é sempre a primeira impressão que o público vai ter, não é o primeiro contacto com o conteúdo, o que é muito importante, ou seja, de ter um bom convidado, um bom episódio e uma boa qualidade em todos os setores, e isso falhou, logo aí deixou-me bastante chateado. Voltámos a ter problemas de áudio no episódio do Diogo, porque montou-se mal o microfone e lá foi mais um áudio à vida, não houve muito a fazer, ainda se fez algum trabalho por cima daquilo, mas... não havia muita margem para mexer, porque se fizesse muitas alterações ficava também o meu áudio mais estragado e não era isso que se queria, por isso foi mais essa situação. No episódio do Leo tivemos uma questão com uma câmara, uma das pessoas que estava atrás da câmara falhou redondamente e eu já não sei dizer se acho que foi no último segmento, talvez no Passa a Citar, talvez foi no Tony da Brasa, foi num dos segmentos. Tivemos para aí 8 minutos com uma das câmaras, eu até acho que era o plano geral, esteve desfocado, estava desfocado. No episódio do Anderson foi o melhorzinho em termos de qualidade, ou seja, overall, mas lá está, mais uma vez uma questão de não tivemos problemas no áudio nem no vídeo, mas tivemos problemas nos ângulos que estavam que estavam a ser captados e pronto, lá está. E aqui a primeira coisa que se pode dizer, não é? É que, Lourenço, não estás contente, mas no fundo tu controlas a equipa, não é? Tu controlas a equipa, tu é que juntaste as pessoas e pronto, tu é que fizeste um mau marketing e está tudo certo, no fundo. E como eu disse há uns episódios atrás, quem escolheu a equipa fui eu, quem quis contar com as pessoas fui eu, quem fez o mau marketing fui eu. Quem criou o projeto fui eu. Quem tem que arcar com as culpas, no final do dia, sou eu. E está tudo bem. E eu reconheço e assumo que falhei em muitas coisas, em muitos departamentos. Na parte do marketing falhei. Na parte de recrutar malta que eu que viesse a trabalhar comigo para estúdio. Porque houve também situações em que eu perguntava. O meu microfone está bem? O microfone dele está bem? Sim, está tudo bem. Ou seja, o que é que isto... Isto levou-me a fazer muitas alterações. Eu ainda não vou falar a 100% sobre elas, mas mudei muita coisa desde... Aliás, ainda não mudei, mas vou Não mudei totalmente em todas as áreas, mas já fiz algumas alterações, principalmente na minha equipa, possivelmente também no espaço onde vamos gravar e noutras vertentes e setores que eu acho que são necessários, em primeiro lugar, acrescentar mais pessoas, porque aqui eu também percebi que lançar um projeto desta dimensão requer também, lá está, mais pessoas, o que também obriga um investimento maior, e no fundo quem financia isto sou eu, não é? E de forma a ter um investimento maior é preciso talvez arranjar patrocinadores, ter mais possibilidade de apostar em pessoas e, lá está, e ter aquela situação em que as pessoas preço qualidade correspondem, não é? E isso é algo que eu vou ter que levar em conta e hei de melhorar. Agora, se me perguntassem hoje, como fizeram estas duas perguntas dos números, e se eu gostei da primeira temporada, se me perguntassem: ah, mas tu achas que o projeto é bom? Eu acho, não tenho dúvidas nenhumas que o projeto é bom. Se eu tivesse dúvidas ou achasse que o projeto era bom, era mau, aliás, eu, em primeiro lugar, não o lançava e não fazia o investimento. Em segundo lugar, em maio, fiz uma apresentação sobre mesmo a um painel de júris da indústria e recebi feedback muito positivo. E as pessoas gostaram, principalmente uma pessoa desse painel de júris gostou bastante e em princípio até ficou mais ou menos apalavrado de ser um possível convidado para a segunda temporada. Ainda não é nada certo, é algo que ainda tem que se falar, mas lá está. Se eu também achasse que o projeto, aliás, se o projeto por si só não tivesse qualidade ou não tivesse valor, eu possivelmente não fecharia nenhum convidado para a segunda temporada. E eu posso dizer que neste momento tenho praticamente já um convidado fechado, é só marcar uma data para gravar, e tenho outros dois que preciso de retomar conversações e depois, posteriormente, marcar uma data. Por isso, como podem ver, a questão é esta, que é: olha, temos que olhar de uma forma objetiva para as coisas, não é? Temos que pôr um bocado o nosso ego e o nosso orgulho de lado, não é? Porque é sempre complicado vermos uma coisa que trabalhámos durante tanto tempo depois não corresponder às nossas expectativas e podemos achar que, se calhar, o produto não, ou o projeto não é bom, ou nós falhámos, ou se calhar não merece uma segunda temporada. E merece, porque não, eu também falhei em muitas coisas, não é? Falhei, mas também aprendi muitas coisas. A parte boa disto tudo é esta, é que falhei, de facto. Consegui fazer, a meu ver, uma boa avaliação do que é preciso trocar, o que eu acho que é preciso trocar. Estou a confiar na minha capacidade de avaliar a situação e vou tentar fazer essa troca e apresentar isto numa segunda temporada e tentar melhorar, porque o objetivo é esse. Agora, eu reconheço valor, porque é uma coisa que precisa de ser trabalhada, mas já está num ponto em que, ok, se calhar este tipo de convidados funciona, se calhar este não funciona, não é? Se calhar com esta primeira temporada eu também consegui perceber ainda melhor o enquadramento, não é? Porque há pessoas que estão mais dispostas para fazer umas coisas, outras que já não tanto. Há algumas pessoas que se calhar conseguem expressar mais rapidamente um sorriso e entrar mais na dinâmica de um segmento, outros nem tanto, mas não é culpa deles, não é culpa de ninguém, cada um é como é e está tudo bem, estou a perceber. Por isso é muito importante, quando as coisas correm bem, correm mal. Isto vale tanto para ser um grande sucesso e o maior flop do mundo. É preciso olhar para as coisas de uma forma objetiva e perceber e ter a humildade, não é, de realizar que, em primeiro lugar, a culpa, se formos nós que estamos a liderar as coisas e a dar as ordens de como é que as coisas se vão desenvolver, não é? Temos que perceber que, em último caso, a culpa é só nossa, porque nós é que estamos a dar a voz e a cara pelo projeto, e fazer as alterações que nós achamos que são necessárias, ter conversas que podem ser chatas, constrangedoras e podem até dar cabo de alguma relação de trabalho ou alguma amizade. São coisas que podem acontecer, não é? E tentar perceber onde é que podemos, não é, agarrar os pontos bons e os pontos maus, tentar agarrar-nos ao máximo aos pontos bons para os melhorar e, não é, transformar talvez os pontos maus em coisas menos más, ou se tivermos a possibilidade e a capacidade de, tanto financeira como de reconhecer que, ok, isto é um ponto que, se calhar, com este investimento, contar com outra pessoa, talvez em vez de ter só uma pessoa neste departamento, tenho duas ou três, eu tenho essa liberdade para fazer, se calhar isto, em vez de ser uma coisa má, passa para ser já uma coisa média, ou para uma coisa boa, ou se calhar é menos má, mas depois com o tempo vou melhorar para uma coisa média. Estão a perceber? É ter este pensamento a longo prazo, e acima de tudo é reconhecer. E é preciso termos essa capacidade, não é? Aquele pensamento crítico, não é? Não é bem isto que eu queria dizer, mas acho que me estou a fazer entender. Por isso, de forma a resumir tudo o que eu estou a dizer, é, não estou contente com os resultados da primeira temporada, falhou a equipa, eu assumo a responsabilidade por tudo, como tenho que assumir. Estou muito contente por ter lançado esta primeira temporada, independentemente da situação, foi importante, era uma coisa que precisava ficar para fora. Foi 1 ano e 9 meses de trabalho. Houve muitas pessoas, por acaso foi engraçado, que me disseram, ah pá, mas tu de episódio para episódio estás mais à vontade, pá. E até houve, por acaso isto foi engraçado, eu estava a falar com a minha avó e a minha avó me estava a dizer, é pá, Lourenço, mas isto foi até no episódio do Anderson, é pá, tu estás pá, comeste muito picante e aquilo ficou engraçado, mas vê lá o teu estômago. Pá, a situação é que este episódio, por exemplo, o segundo episódio do Anderson foi gravado em dezembro. Isso foi gravado há um ano atrás. Certo? Por isso, uma coisa boa que eu achei muito engraçado, que não foi propositado, foi o tempo que eu demorei a criar uma rede de contactos e a conseguir fechar convidados. Mas, inconscientemente, também coloquei lá mais uma coisa para mostrar ao público, foi a minha evolução em estúdio, né? Porque é sempre giro de se ver, porque o episódio do Shailen foi em junho de 2022, ou em julho, já não sei. Acho que ainda foi em junho de 2022. O Anderson foi em dezembro de 2022. O Diogo foi em março deste ano. E o Léo foi em maio, no dia que o Benfica foi campeão. E pronto, acho que foi sem dúvida muito giro trabalhar em equipa. Conheci muita gente que ainda faz parte da minha equipa. Outros não, mas mantemos uma boa relação. E é tudo uma viagem, mas é, acima de tudo, é perceber... Falar, ter sempre uma linha de comunicação com a equipa é sempre muito importante, dizer o que é que está bem, o que é que está mal, e quando está mal, saber chamar as pessoas à atenção para o erro que cometeram ou podem estar a cometer, mas sempre com educação, sem ser muito, não é? Sem aquela coisa de desbraçar muito, barrar, etc. Ter um diálogo assertivo, ser direto, coerente e sucinto naquilo que vamos dizer, de forma que a pessoa perceba realmente aquilo que nós queremos passar, possa resolver, talvez de uma próxima vez, ou se ainda for possível, resolver a situação, ou o erro que está a cometer, ou prestes a cometer, que isso é importante, mas é muito importante ter este diálogo e ser principalmente assertivo quando estamos a lidar com um problema dentro da nossa equipa, porque temos que perceber que, no fundo, apesar de eu ser o líder da minha equipa, não é? Que eu é que juntei todas aquelas pessoas para trabalharem comigo, nós vamos sempre partir de igual para igual, porque para mim não é, eu sou o gajo, pá, não é, aqui da hierarquia mais alto, porque eu é que juntei as pessoas, nós no fundo estamos todos no mesmo patamar, estamos todos a trabalhar, somos todos colegas e estamos todos a trabalhar para um objetivo comum, que é o lançamento, por exemplo, no meu caso agora, no futuro próximo, para uma segunda temporada, mas naquele caso foi para uma primeira. E houve coisas que correram bem, coisas que correram mal. E não podemos nem devemos ter aquela coisa, ah, mas pá, eu dou muito bem com ele, agora era constrangedor chamar a atenção. Se for preciso chamar a atenção, chamam a atenção. Já eu, já a malta da minha equipa me chamou a atenção. Lourenço, não é assim, é só, deves fazer assim, não deves fazer. E está tudo bem, mas sempre numa linha que, pá, onde se mantém o respeito. Uma pessoa é assertiva, é direta, é sucinta e é coerente, porque é muito importante sermos, estruturarmos bem o que é que vamos dizer, o que é que vamos passar. Porque desta forma não há nunca aquela situação de tu passaste uma coisa, mas, ou seja, disseste algo, mas não passaste bem a ideia daquilo que querias passar, e a pessoa ficou com uma ideia e tu tinhas outra, e depois é toda uma outra confusão e não vale a pena. Por isso, para fechar isto, já vamos aqui com 20 minutos de episódio. Reconheçam sempre, se tiver, não é? Mas eu imagino que tenha sempre, há sempre potencial. É sempre importante reconhecermos o potencial do nosso projeto. É bom percebermos até que ponto é que aquilo pode crescer. E muito importante, que é algo que eu também vou abordar num futuro episódio, quando me apetecer, mas é também uma grande virtude, que é saber sair quando as coisas estão em alta. Não sair quando já, se calhar já é um produto ou algo que já está cansado, já se calhar é como aquelas séries da Netflix, não é? As primeiras três temporadas são incríveis, mas de repente, como aquilo está tão bom, a malta tenta capitalizar em vez de fazer só três e deixar aquilo e sair em altas, fazem seis e a partir da quarta, ou vá, a partir da quinta já ninguém quer ver. Se calhar deixaram a série a meio porque já não há, pá, já não há saco para ver aquilo, porque é mais do mesmo. Por isso é sempre também importante ter em conta estas variáveis, não é? Porque é importante sair em alta, é importante reconhecer potencial, também para não estarmos a cometer o erro de não apostar numa coisa que pode não funcionar e estarmos a deitar, não é dinheiro ao lixo, porque nunca, é dinheiro, nunca será dinheiro ao lixo, mas fazermos um mau investimento, talvez podíamos guardar esse dinheiro para fazer outro projeto, outra coisa, ou apostar talvez para comprar material, o que seja. Mas é muito isso, precisamos de reconhecer potencial, perceber em que ponto é que estamos, o que é que podemos melhorar, o que é que já temos que é bom, e podemos usar isso a nosso favor de forma a vender o nosso produto, o nosso projeto, a possíveis convidados, possíveis patrocinadores, o que seja, que nós gostássemos que participassem também no projeto. Está bem? É isso. Estamos giros. Estamos engraçados. Mais uma semana. 177 semanas. Não é? Já estamos perto das 200 semanas. Quase. Quase não. Pá. Não é? Faltam ainda uns bons episódios. Mas será que vou fazer alguma coisa? Não faço ideia. Ao dia 2 não faço ideia. Se calhar quando chegar lá vou fazer. Também não sei. No fundo é isso. Mas se fizer, deve ser uma coisa gira. Não é? Se também não for, está tudo certo, cada um tem a sua opinião. E no fundo é o que é. Era uma chatice se todos nós gostássemos de laranja. Bem, por mim é tudo. Foi giro, foi engraçado. Vou jogar NBA ou Far Cry, não sei. Mas pá, vou-me divertir, sem dúvida, aqui na minha PS5. E pronto, pá, já estou aqui a encher chouriço, não é? Já parece mal. Pronto. Uma santa semana a todos, no trabalho, na escola, no secundário, na reforma, o que for. Pá, muita saúde a todos. E pá, não passem 400 horas no TikTok, que isso, pá, faz mal à virilha. Um abraço.